Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, 15 horas e 50 minutos. O Jonathan Simeão acabou de falar do café, agora nós vamos falar do boi. É assim mesmo no Notícias Agrícolas. Vamos a São Paulo. O mercado do boi continua ainda com oferta um pouco restrita, o consumo ainda brigando, fazendo com que os frigoríficos ainda briguem um pouco entre comprar para abastecer o pouco que tem o que o mercado necessita, ou então trabalhar dentro de uma oferta mais ajustada. Quem vai nos falar melhor sobre isso, então, é Gustavo Rezende Machado, analista da Agrifato. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo, Gustavo.
Boa tarde, Giovanni, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje.
O Gustavo está toda semana aqui, sempre dando uma olhada aí o que essa importante empresa de consultoria tem para mostrar um pouquinho desse mercado. Gustavo, ainda há uma restrição de oferta, ou seja, tá com jeito de que vai ser uma safra com perfil diferente, Gustavo?
Pois é, Giovanni, eu acredito que sim, né? A oferta ela ainda segue comprometida, porque a gente teve, durante um período importante, né, entre dezembro e janeiro, faltou chuva, período de estiagem mais longo, e aí isso comprometeu, né, o potencial de engorda dos animais via pasto, né, num período muito chave, muito estratégico. E aí agora isso deve mexer com a oferta, né, com a distribuição de animais pronto ao longo dos próximos meses, né?
Entendi. Agora, você acha, Gustavo, que se houver uma melhora, pelo menos até agora, nesse início de janeiro, não está se mostrando ainda um início promissor, né, Gustavo? Como poderia se esperar sempre após aquele janeiro tradicionalmente mais lento, né? Mas, enfim, se houver, começar a ver uma melhora da demanda, vai começar a haver um descasamento maior e, ao invés, portanto, de haver uma pressão contra a rouba, vai haver uma pressão mais altista. Há essa possibilidade no radar da Agrifato?
Sim, há essa possibilidade, né, de reajustes para cima, de uma pressão de alta, não tanto pela a demanda interna, mas também pelas exportações, né? Uhum. As exportações agora, ao longo dos próximos meses, devem ganhar fôlego, a Rússia deve voltar com um protagonismo mais forte, e aí se por um outro lado a oferta é restrita, então essa relação de oferta e demanda ela fica mais ajustada e a rouba pode sim subir. Inclusive, a gente tem visto negócios aí bastante positivos, né?
Uhum. Até na faixa de quanto, Gustavo?
Olha, hoje mesmo saiu um negócio aqui em São Paulo com premiação, né? Com prêmio Europa, mas em R$157. Uhum. Então, quer dizer, à vista. Então, se a gente tirar esse prêmio, que deve ser em torno de R$2, R$3, não são raros os negócios em R$155, por exemplo.
Sim, sim. E pelo jeito é um valor nessa referência de boi comum que já está se mantendo há alguns dias, né, Gustavo?
É claro que assim, talvez como referência fique ainda até subindo das uhum. últimas vezes que a gente conversou. Uhum. Passando aí de 153 antes, né? Uhum. Mas já ficando mais próximo agora de 154, conforme vão na composição da média dos negócios, né?
Uhum. Agora, Gustavo, isso daí foi bem colocado por você, porque na semana passada, conversando aqui com pessoal, confinadores aí naquelas regiões de confinamento de São Paulo, Novo Horizonte, descendo ali até Rancharia, todos eles estavam vendo um movimento atípico, quer dizer, quase todos os confinamentos estavam com lotação quase fechada. O que significa que para ele estava com cara já quase que de primeiro giro, ou seja, por conta, naturalmente, dessa escassez de pasto, né? E nem todo mundo tem capacidade de gerar seu próprio confinamento, né, Gustavo?
Pois é, Giovanni. Aí, nesse sentido, Acredito que isso vai marcar essa temporada, porque como não há tanto mais suporte em pasto, em importantes regiões, em muitas regiões, o produtor não tem muita outra alternativa senão buscar por um BOITES, né, parcerias, alguma maneira de aliviar a pressão sobre o pasto e conseguir terminar esses animais. Então, em alguma medida, isso depende das regiões, de quais são os insumos mais disponíveis, do tamanho da propriedade, mas deve haver aí uma ampliação de sistemas intensivos de engorda, né?
É, ontem, inclusive, por exemplo, falando lá com Britânia, no Vale do Araguaia, lá as chuvas voltaram um pouquinho, deu uma margem agora um pouquinho maior de segurança para os produtores segurarem um pouco os animais. Mas mesmo lá, que normalmente as águas começam mais cedo, começam até novembro, mesmo lá a oferta é muito restrita, tanto que tem negócios a 146, 147, ou seja, onde nessa época do ano não chegaria a 140.
Pois é reflexo dessa oferta restrita agora, porque você não consegue mais. Você perdeu um período de dezembro e janeiro, que você conseguia engordar esses animais, você ficou comprometido, né?
Não, continua, desculpa.
Não, e aí só de repente, se chover agora, consegue aliviar um pouco mais, e aí eu acho que é nesse ritmo que o mercado vai caminhando. Conforme as chuvas vão acontecendo ou não, é isso que a gente vai ficar de olho, né?
Exatamente. E Gustavo, o que os frigoríficos já estão adotando como estratégia? Eles estão sentindo que a pressão vai fazer com que eles desacelerem, ou eles estão desacelerados mesmo também porque a demanda, pelo menos aqui no curto prazo, no mercado interno, não está respondendo como se esperava, Gustavo?
Pois é, ano passado, né, os frigoríficos no primeiro semestre do ano, os frigoríficos trabalharam com as escalas curtas, né? E eu acredito que isso vai predominar bastante nos próximos meses. Quer dizer, os frigoríficos comprando cautelosamente, porque sabe que não tem muita oferta, não, a dificuldade é alongar a escala. E se tentar alongar a escala, não vai ter outra alternativa senão pressionar para cima, né, o valor da arroba. E por outro lado, a demanda interna ela vai não está mais ou menos fragilizada, né? Claro, melhorando, mas eu vejo então os frigoríficos trabalhando em linha com essa demanda sem deixar o mercado avançar assim, né? Sem perder o
Exatamente. E, Gustavo, as vacas entrando também não estão fazendo muita diferença por enquanto ainda não, né, Gustavo?
não, por enquanto você vê que o mercado está firme, né? Mesmo no MS, que foi um estado que ano passado, por exemplo, o descarte de fêmeas foi muito grande. Mas agora, com esse cenário também de firmeza das cotações, é consequência desse período seco, pode fazer até o animal mais jovem, o boi magro, isso se valorizar e mudar um pouco esse cenário. Às vezes, segurar mais as fêmeas. O período seco também atrapalha, né, esse momento agora. Então, por enquanto a participação das fêmeas não tem aliviado tanto assim. Mas
Exato.
ainda tem potencial, ainda pode acontecer.
Perfeito. Gustavo, você falou em Mato Grosso do Sul. Nós estamos vendo qual é o diferencial de base, mais ou menos, Gustavo.
Olha, São Paulo hoje 153, 154. No MS, bastante, hoje o negócio é 144. A gente pode colocar aí R$ 10 de diferença. Mais ou menos mantendo.
R$ 10 para baixo aí, né? Maravilha. E Minas Gerais está um pouco mais estreito, né, Gustavo?
Minas Gerais continua negócio hoje em R$ 150. Foi captado no mercado. Então, segue firme.
Segue firme, segue firme. Pelo jeito, né, Gustavo? É o padrão agora nesse momento, né?
Não, no curto prazo não tem muito para onde cair o mercado, né?
Exatamente. É ao risco, Gustavo, se mesmo você falou das exportações. A hora que começar a entrar um pouco mais aí as ordens de compra, provavelmente se continuar essa oferta mais restrita, aí também o potencial de elevação vai ser interessante, mesmo que a demanda interna continue meio lenta, né, Gustavo?
Ah, com certeza. Foi o que aconteceu agora no final de 2018, né? Então, quer dizer, as exportações avançando e enxugando esses estoques, né? De carne atacado. E aí você precisa comprar mais e isso dá uma dinamia, dá uma dinâmica melhor, né?
E naquele período lá ainda os pastos ainda tinham algum, já tinha um pouco de suporte de pasto, mesmo naquelas regiões que não têm o um impacto mais direto das importações, das exportações, melhor dizendo, mesmo assim o produtor consegue entrar um pouco na carona e segurar um pouco mais, forçar uma queda de braço, né, Gustavo?
Consegue, é verdade, porque nesse mercado aí onde o frigorífico precisa originar, né, tanto para exportar como para colocar carne no mercado doméstico, mas se há esse apetite por compra, o pecuarista tem um poder de barganha melhor, né?
Exatamente. Nós vamos ver a Rússia agora esse mês, né, Gustavo? Porque eles voltaram, só que nesse período até final de janeiro, aí mais ou menos os portos lá estão congelados, né? Mas o frio esse ano, no hemisfério norte, está muito mais pesado. Pode até ser que se prolongue um pouco mais aí essa onda de frio lá, mas quem sabe mais tardar março, o mercado de exportação vai ficar um pouco mais movimentado, né?
Ah, eu acredito que sim, né? A Rússia, nesse sentido, só vai vir para ampliar ainda mais os volumes que a gente exporta. Porque o mercado árabe, a China, a Ásia, já vem comprando bastante, né? Volumes cada vez maiores. Então, a Rússia, nesse sentido, vem para ampliar ainda mais os próximos meses. É como você falou, a partir de daqui para frente, a gente já deve começar a ver um protagonismo maior.
Exatamente. O resumo, né, Gustavo, que a gente pode, sem correr o risco de exagerarmos, é que estamos no início de safra com um perfil diferente, né? Quer dizer, diferente até do ano passado, que já nesse período já estava chegando um volume já maior de fêmeas, diferente em todos os sentidos, né? De igual mesmo, só o consumo um pouco mais ou menos estacionado.
É, sim, não. Se a gente for comparar com o ano passado com esse, as chuvas foram completamente diferentes e o consumo está melhor, mas não mudou tanto, né?
Não chega no, o consumo melhor, mas ainda assim muito num percentual, uma margem muito estreita para fazer uma diferença muito significativa nos preços, né, Gustavo?
A demanda, isso é de uma forma geral, mas não só no mercado pecuário, né? Mas a demanda até a cadência, né, mais uniforme. Agora a oferta é que dá onde vem a surpresa, né?
Exatamente, uma safra diferente. Gustavo Rezende Machado, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez, nesse breve, mas objetivo boletim, tá bom?
Obrigadão, Giovanni. Foi um prazer também. Forte abraço.
Semana que vem estamos juntos de novo. Um abraço, até mais.
Valeu.
Aquilo que o Notícias Agrícolas vem mostrando, especialmente aqui nas regiões mais próximas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, mas também vimos ontem lá, de certa maneira, no Araguaia, Goiano, ou seja, a seca encurtou bastante a oferta de animais. Então, há uma firmeza, ao contrário do que poderia se prevalecer pelo período do ano, ou seja, já com mais animais, oferta de mais animais chegando com a, um, de um, nesse início de safra, mas não está ocorrendo isso. Vamos dar uma olhada no B3 hoje, 151,75 com mais 0,50 de alta. O março a 151,50 com mais 0,33% também de alta. O abril aqui sem negociação e o maio a R$ 151 com mais 0,13% na arroba. É o Notícias Agrícolas, ficando por aqui então, agradecendo a sua audiência e convidando o senhor e a senhora para continuarem com a gente, porque logo mais voltamos com novas informações. Muito obrigado.